dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você está vendo esse podcast. Eu sou o Cauã, sou seu host. Estamos aqui com o Bragaia.
Opa, opa, família. Estamos aqui com o Miller.
Fala, família. Tranquilo? Estamos aqui com o Nicolau.
Salve, salve, rapaziada. Estamos aqui com o Alex.
Boa tarde, família. Como vocês estão?
Seguinte, hoje a gente vai estar aqui para fazer o trabalho de história, que é pautado em cima da política do pão e circo. Então o Bragaia vai estar explicando um pouco do contexto aí para a gente ficar por dentro.
E aí, pessoal, então, vou começar apresentando um breve resumo sobre a política do Pão e Circo, e que quem deu a iniciativa e o surgimento disso foi Otávio Augusto, e ela vai surgir no período da transição entre a crise da República Romana e o modelo imperial, tendo seu auge no Alto Império Romano. Ela tinha como objetivo o apaziguamento da população, na sua maioria das vezes, da plebe, através da promoção de grandes banquetes, festas e eventos esportivos e artísticos, assim como os objetivos de alimentos. Eu também, uma grande outra função era aumentar a popularidade dos líderes romanos. Agora eu vou passar um pouquinho a palavra para o Alexandre, que vai explicar quem era Otávio Augusto.
Valeu, Braga. Então, Otávio foi o primeiro imperador romano. Ele era sobrinho de Júlio César e por ele foi adotado. Assim como Júlio César, Otávio também compôs um triunvirato, que o Nicolau vai poder explicar um pouquinho melhor agora para vocês.
Aí, Alex. O primeiro triunvirato foi uma aliança política informal estabelecida em 60 anos antes de Cristo, na República Romana. Júlio César, o grande Marco Licínio Crasso, que haveria de se prolongar até 53 anos antes de Cristo. E o segundo, já contudo explicando o primeiro, o segundo triunvirato foi estabelecido em 43 anos antes de Cristo, na República Romana. Entre Marco Antônio, Otávio e Lépido, prolongou até 33 anos antes de Cristo. Ao contrário do primeiro triunvirato, um acordo informal entre Júlio César, Pompeu e grande Marco Licínio Crássio, este triunvirato foi uma aliança política formal.
Certo, obrigado aí, Nicolau. Dada essa
Nada.
breve explicação sobre o contexto do surgimento e como quem foi o Otávio Augusto, eu queria estar abrindo um debate, já trazendo aqui para os dias de hoje. Hoje em dia, vocês acham que os grandes líderes mundiais eles fazem uso dessa política do Pão e Circo para estar apaziguando a população e para estar aumentando a popularidade deles, consequentemente?
Ah, Carl, eu acho, né? Nós estamos, né, vivendo num momento difícil de vida. Eu acho que qualquer coisa que, entre aspas, nos divirta é melhor do que nada, né?
Concordo plenamente.
Eu também concordo, eu acho que sem dúvidas, né, o mundo é capitalista e é inevitável o uso da política do pão e circo nos dias atuais, certo? Por exemplo, disso é o futebol, né, que foi por muito tempo considerado espetáculo que distrai totalmente o mundo dos problemas sociais, entendeu? Um grande exemplo disso é a
Sim,
Copa
eu acho que
América.
aí a gente já pode estar entrando em outro debate, que é exatamente o que você falou agora, que é sobre a Copa América, que vai estar sendo sediada no Brasil. O Brasil é um país que está tendo vários casos de morte aí, por causa da Covid. Então eu queria abrir um espaço aqui para a gente estar debatendo sobre se vocês acham que nosso presidente está sediando a Copa América aqui no Brasil para distrair o nosso foco da doença e deixar a gente com uma forma de diversão, assim, de certa forma. O que vocês acham sobre isso?
É,
Acho que sim.
pode falar, Miriam.
Ah, eu acho que sim, porque a gente viu que as eliminatórias foram em países diferentes e a Copa América, tipo, aqui no Brasil, com certeza foi uma forma de distrair.
Sim, eu concordo plenamente com o Miller, certo?
Eu também acho, porque eles estão usando isso como meio de distrair a população dos problemas políticos, sociais e econômicos, ainda mais nesse problema de pandemia.
Sim. Então, eu também dei uma pesquisada aqui e vi que na Roma Antiga eles ofereciam a luta dos gladiadores para a divisão e distrair o povo dos problemas, assim como o futebol. O que vocês acham disso?
Caso exatamente que a gente está falando agora, da Copa América. E eu acho que esse ponto que você tocou aí sobre as eliminatórias já entra num ponto interessante que a gente pode estar debatendo também. Qual que é o sentido de as eliminatórias estar liberado para a seleção jogar e a Copa América, que vai ser no Brasil, que eu entendo que é um país que está sendo muito atacado, mas não é só o único
Sim.
país que está sendo atacado por causa da Covid. Qual que é a lógica de as eliminatórias serem liberadas e a Copa América não. Tipo assim, ter essa polêmica que teve aí sobre a Copa América. Eu, particularmente, não vejo sentido. O que vocês acham?
Ah, é o que você falou, né? Não faz muito sentido isso. Não tem o porquê disso, né?
Sim, porque eu vi agora muita gente caindo em cima dessa decisão do nosso presidente, porque eu sou bem desinformado nessa questão aí de política e também nem quero me informar. Então eu sei só por cima.
A própria seleção brasileira também foi em cima.
Então, a seleção brasileira que ficou em cima para não ter, que não faz sentido. Eu acho que entra num outro tópico. Que é tipo assim, que eu acho que os caras acostumou a jogar lá fora, sabe?
Sim.
Porque é isso que parece, porque como vai ser no nosso país, parece que nego não quer. Essa é a minha visão sobre isso.
Concordo plenamente. Entrando um pouco do esporte, entrando um pouco mais na política do Brasil, podemos ver que muitos políticos, tentando acobertar suas ações desonestas, usando um meio como a compra de votos, para se beneficiar durante o período de eleição. Quem pode falar um pouco mais sobre isso, da compra de votos, é o nosso amigo Bragaia.
Sim. Bom, eu concordo plenamente com o Miller, né? Até porque as atividades de um candidato dar a alguém um benefício em troca da garantia de seu voto nas eleições são bem conhecidas, entendeu? Isso é muito utilizado atualmente, né? Quando você vê para eleger um presidente, sempre tem aqueles comerciais deles falando, né? Quais são os seus benefícios se eleger ele, pá. Isso é um grande exemplo de pão de circo, né? Alguém tem
Sim,
mais o que
sim.
falar, hein?
Não, eu concordo plenamente que daí você pode ver que tem muitos políticos que gostam de se engrandecer, né? Eu já fui 3 vezes governador de São Paulo. Já fui não sei quem, não sei quem, não sei quem. E no fundo é tudo mentira, né?
Sim, realmente, é tudo mentira, porque muitos que falam que é isso, que é aquilo, só que quando é elegido, não faz merda nenhuma.
Ou promete alguma coisa
Total.
pro povo e não faz, só pra ganhar voto.
É isso.
É,
Com
normalmente dá
isso a gente
certo,
chega ao
né?
fim do nosso trabalho, já fim do nosso debate. Gostaria de agradecer aí aos professores. Então, alguém quer mandar um salve especial pro professor?
Eu gosto muito de você, Gabi. Espero que você dê uma nota muito alta para nós.
É isso, meu
Salve,
amigo Gabi.
salve,
Você é muito
Gabi.
bonita,
Seja
sabia?
bonzinho. Olha que puxa saco, Gabi. Eu não, fala a verdade. Pode dar nota pra mim que eu trabalhei bastante.
Aí
É isso,
sim,
Gabi.
boa.
Muito obrigado aí. Fé em Deus. Dá uma boa nota pra gente.
Boa noite,
Obrigado.
tchau.
Boa, boa.